A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô, Técnica! Baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio de número 83 do Alô, Técnica. E hoje eu vou colocar aqui para você o áudio de uma live que eu fiz respondendo perguntas sobre podcast. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, um programa mensal publicado pela Radiofobia Podcast Network, no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de 11 anos produzindo podcast aqui na Radiofobia Podcast Network e também agora em fevereiro vamos completar 8 anos trabalhando profissionalmente com soluções para podcast através da Radiofobia Podcast Multimídia. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da minha empresa, eu convido você a acessar agora radiofobia.com.br/empresa. Lá você vai ter a relação de todos os serviços que a gente presta, vai ter também ali alguns, está desatualizada a lista, mas alguns dos clientes, dos parceiros que nós atendemos ao longo desses 8 anos. E se você quiser, você pode entrar em contato através do radiofobia.com.br/contato. Vai ser um prazer receber o seu contato e quem sabe em breve você também não se torna um feliz e satisfeito cliente da Radiofobia Podcast e Multimídia. No programa de hoje eu vou colocar para você aqui o áudio de uma live que eu fiz há uma semana mais ou menos através do YouTube. Você sabe que eu tenho o meu curso de produção de podcasts na Alura. E há mais ou menos uns 10 dias eu gravei o curso de edição de podcasts, que logo logo vai ser publicado lá na Alura. Se você é aluno da Alura, você vai poder fazer o meu curso atualizado de edição de podcasts. E eu tenho o meu canal Curso de Podcast no YouTube, cursodepodcast.com.br é o site, e lá no YouTube, youtube.com/cursodepodcast, tem também no Facebook, o facebook.com/cursodepodcast, e também no Twitter é o @cursodepodcast. Esse é um canal que até agora eu não ativei muito, eu não coloquei muita coisa nele, mas durante o processo de produção do curso de edição na Alura, eu tive vontade de reativar esse canal. E para isso, eu fiz um teste essa semana, eu fiz uma live que não foi marcada com antecedência. Essa live foi transmitida num sábado à tarde, totalmente despretensioso, e eu contei ali com a participação de mais de 60 pessoas que não estavam convocadas, mas foram entrando e foram fazendo as suas perguntas. O teste foi muito bem sucedido e eu resolvi trazer esse áudio aqui no Alô Técnica, porque o que foi conversado lá, as perguntas que foram respondidas lá, eu acho que são relevantes. Eu acho que você aí que está me ouvindo aqui no Técnica pode ter também algumas dessas dúvidas. Então, ao mesmo tempo que eu faço um teste cross-mídia, né, do vídeo no YouTube através da live com a publicação dele aqui no podcast, eu também trago para você essas informações, que são informações, é claro, relacionadas à produção de podcast, perguntas relevantes que eu acredito vão poder esclarecer dúvidas que possam ser comuns a alguns dos ouvintes aqui também desse podcast. Mas antes de entrar no áudio da nossa live, eu quero aqui deixar o recado do nosso patrocinador, Alura, cursos de tecnologia. Sim, os episódios do Alô Técnica contam com o patrocínio da Alura, e você sabe que lá você faz uma assinatura anual que te dá direito a fazer todos os cursos. E no momento da gravação desse programa aqui, existem mais de 1000 cursos disponíveis na plataforma da Alura. Eles bateram a marca de 1.000 cursos. No momento dessa gravação, são exatamente 1.002 cursos. A quantidade de cursos só aumenta e com uma única assinatura você pode fazer quantos cursos desse você quiser. Você tem o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max. E para todos esses planos, você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia, você tem 10% de desconto, exatamente, se você entrar no link alura.com.br/promoção/alotênica, você pode assinar qualquer um dos três planos da Alura com 10% de desconto e você pode fazer quantos cursos você quiser simultaneamente, não tem limite, tem 1.002 cursos das mais variadas áreas: Data Science, Inovação e Gestão, Marketing Digital, Infra, Mobile, Design UX, Front-End, Programação, tem de tudo para você que quer aprender sobre tecnologia lá na Alura e quem sabe não fazer uma nova carreira, quem sabe não dar uma guinada profissional na sua vida. Inclusive você pode fazer o meu curso de produção de podcasts, o link está lá no post para você poder entrar mais rápido, é só você jogar produção de podcasts na busca lá da plataforma da Alura e você vai ser direcionado para o meu curso. E aguarde, porque como eu disse na abertura do programa, eu acabei de gravar o curso de edição de podcasts, ele já está sendo editado pela equipe da Alura e em breve você vai poder fazer o meu curso de edição de podcasts totalmente atualizado. Eu fiz a migração do Vegas para o Reaper, que é um DAW, um DAW, um Digital Audio Workstation, totalmente completo. A minha migração do Vegas para ele foi totalmente orgânica e nesse curso de edição lá da Alura eu já utilizo 100% o Reaper, então não vai ter impedimento nenhum para você também aí poder fazer o meu curso, instalar o Reaper e replicar no seu aplicativo, no seu computador, tudo aquilo que eu estou fazendo no curso. Então não perca tempo e acesse agora alura.com.br/promoção/alotênica, matricule-se já, faz o meu curso de produção de podcast, se prepara para o curso de edição e quem sabe dê uma guinada na sua carreira, sendo você também um feliz aluno da Alura Cursos de Tecnologia. E eu quero agradecer também os nossos apoiadores, aqueles que ajudaram a gente a fazer os nossos episódios. Se você quiser, você pode ser também um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, entrando agora em radiofobia.com.br/apoio. Lá você vai encontrar o link para a nossa plataforma de assinaturas no PicPay e aí você pode assinar um dos nossos planos e ser também um apoiador dos nossos podcasts. Se você for um apoiador do plano ouvinte Alotênica, você vai ter as suas recompensas individuais, que é ter o seu nome na postagem de cada episódio do Alotênica, ter o seu nome lido em cada episódio aqui como agradecimento e também vai receber um e-mail meu com dois links de acesso, um para o nosso grupo privado no Facebook e outro para o nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Alotênica no Telegram. Então, se você quiser, você pode fazer como fizer no mês de dezembro de 2019, o Rodrigo Schatzmann, o Ederson Nunes, o Vitor Estácio, o Douglas Elker de Carvalho Alves, o Cláudio Barreiro e o Christian Lugarini, que foram os nossos apoiadores do plano ouvinte Alotênica no mês de dezembro de 2019. Faça como ele, seja você também um apoiador, acesse agora radiofobia.com.br/apoio. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e chama eu mesmo, me chama aí para eu colocar para você então a íntegra do áudio dessa live que esclareceu várias dúvidas relevantes que eu trago para você aqui nesse teste cross-mídia no episódio de hoje do nosso Alotênica. E não se esqueça, entre lá youtube.com/curso de podcast e já se inscreva no meu canal, porque eu gostei da experiência e vem mais lives por aí.
Alotênica!
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 Segue programação Tênica!
Então vamos lá, temos algumas perguntas aqui já. Rafael Dantas, pergunta de Nube: por onde começar? Boa pergunta. Começar pelo começo, né, Rafael? Vamos começar pelo começo. buscando... Aí depende, como começar como produtor, né? Como começar como podcaster. Acho que começar pelo começo, buscando se informar a respeito, em 2020, como é, quais são as maneiras mais fáceis, as maneiras mais rápidas aí para você poder... publicar o seu podcast. Existem várias ferramentas hoje que facilitam a sua vida, e para você poder aprender, a melhor coisa é você procurar quem já faz há um certo tempo e está compartilhando o conhecimento. Então, a minha primeira dica para você é o meu podcast, o Alotênica, está no ar desde 2014. Você pode ir lá, tem já 82 programas. Essa semana agora que passou, eu publiquei o primeiro episódio de 2020, que já é comparando 5 maneiras diferentes de você hospedar o seu podcast agora nesse começo de ano. Então ali você já tem um começo, né? E aí, se você pegar o Alotênica desde o início, você vai ver que tem programa a respeito de todas as etapas que envolvem a produção do podcast. Então é um conteúdo de graça, é um conteúdo que... mesmo tendo sido publicado desde 2014, ele não está defasado. Então você consegue ali absorver bastante conhecimento para colocar isso em prática. Se você quiser já pegar um curso, um pacote completo, eu tenho nesse canal aqui, Curso de Podcast, você vai encontrar uma série de vídeos do meu curso de edição online, então, meu curso de produção online. Então tem ali uns vídeos já para te ajudar a começar. E com relação à edição, você perguntou aqui sobre edição, eu tenho também nesse canal aqui o vídeo do meu workshop de edição de podcast que eu ministrei na última edição que teve da Campus Par em São Paulo. Um vídeo longo aí de 2 horas e 40, ensinando técnicas de edição. Edição que vai ter agora, eu gravei sábado passado um curso de edição que também vai ser publicado na plataforma da Alura em alguns dias. Então tem aí muito material de edição para você poder também começar. Eu também pretendo nesse canal a partir de agora começar a fazer lives e publicar vídeos também com dicas e técnicas sobre edição de podcast. Então devo começar isso em breve. Essa live de teste aqui, ela é exatamente para começar a testar essa dinâmica de como que eu vou fazer isso a partir de agora, tá bom? Então dá uma procurada nesse canal, dá uma procurada também lá no Alotênica, tem muita coisa legal que você vai conseguir encontrar para poder aprender como começar. Melhor coisa é começar pelo curso de produção, porque aí você vai aprender tudo que você precisa para poder ter o seu podcast estruturado como show, para ele existir como atração, qual é o processo de produção individual de cada episódio, tudo que envolve a produção de cada episódio, e o que, que você precisa para o podcast existir como mídia na nuvem, né? Para você poder ter ele hospedado em nuvem e publicar num servidor de hospedagem, onde você vai então distribuir para os principais agregadores. Beleza? Espero que tenha ajudado. Para começar, eu acho que você tem bastante material já para começar a estudar.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Rogério Roosevelt, como melhorar a dinâmica do podcast na edição? Edição é, na verdade, aonde você vai dar o ritmo que a gravação não teve, é aonde você vai colocar as coisas em ordem para que as pessoas tenham aquela sensação de que quem gravou acertou de primeira. Então quem grava não tem necessidade nenhuma de acertar de primeira, até porque a edição vai corrigir tudo isso depois, né? Mas edição é basicamente tirar tudo aquilo que não é aproveitável, tirar todas as gorduras, tirar todos os erros. Quanto mais delicada, quanto mais com mais esmero, né, você fizer a edição, mais vai ficar agradável, né, para quem escuta. O objetivo é exatamente esse. Se você pega um podcast que é gravado normalmente, onde as pessoas estão conversando e tal, e não tem que nem no Radiofobia, que eu já toco vinheta, música, tudo em tempo real, ao vivo, né? Com a dinâmica do ao vivo. Então, na dinâmica do ao vivo, o improviso, o erro, eles são valorizados, eles são incentivados, porque você dá naturalidade para aquela conversa. Mas numa gravação que vai ser editada depois, você não tem compromisso nenhum com o ritmo, você não tem compromisso nenhum com acertar nada de primeira, a edição faz isso depois. E a preocupação principal como editor é realmente tirar tudo aquilo que sobra no material de áudio e dar o ritmo que a gravação normal não teve por vários fatores. As pessoas erram, as pessoas gaguejam, tem ruídos que acontecem, o lag da conexão da internet quando as pessoas gravam remotamente faz com que as respostas venham depois, então você tem buracos e tal. Tirar isso na edição é o principal trabalho para você poder dar ritmo para aquele programa, para ele ficar agradável para quem ouve, né? Fora as fugidas de tema, as viajadas na maionese, as subidas no lustre, que você precisa, então, na edição. É recomendável que na edição você tire isso para que o programa fique o mais enxuto, o mais objetivo e o mais dinâmico possível, né? Isso vai ter no meu curso de edição, que vai ser publicado em breve pela Alura, vai ter todas essas dicas. No vídeo que está nesse canal do curso de edição da Campus Party, eu já falo sobre isso, então isso já vai te ajudar também a começar. E edição é, acima de qualquer coisa, prática. Quanto mais você edita, mais você aprende a mexer no software que você escolheu, mais você pega manhas e macetes que vão te ajudar a acelerar o teu processo, porque é importante acelerar o processo de edição, mas ao mesmo tempo sem perder a qualidade. A gente quer um produto com qualidade técnica, qualidade sonora, mas que tenha ritmo também, que tenha dinamismo, né? Eu acho que é por aí.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Diogo Reverte, meu amigo! Ele fala sobre o que é noise gate e redutor de ruído. O que é recomendado fazer nessa caceta de problema? Sou seu fã. Olha aí o Diogo. Pô, Diogão, brincadeira, né? Cara, o problema todo é que, assim, na maior parte das vezes, as pessoas elas não se preocupam com a qualidade do áudio da captação. Como a maioria ainda grava remotamente, o pessoal usa Hangout, usa agora recentemente Discord, Skype cada vez menos utilizado, porque o Skype perdeu muita qualidade, ele tem uma compressão que está estragando muito o áudio, a galera tem migrado realmente para o Hangout e mais recentemente para o Discord. É difícil quando você está gravando e você depende das qualidades variadas que são possíveis através dos equipamentos das pessoas e também através da qualidade pobre da internet, da conexão de internet e também da compressão, né? Então, a compressão, quando você grava o áudio que vai do Hangout ou que vai do aplicativo, esses aplicativos eles não foram feitos para uma gravação de qualidade, eles foram feitos para as pessoas se entenderem. Então, o que esses aplicativos comunicadores fazem é comprimir o áudio para que você entenda, para que você transmita pela internet com o menor lag possível e que as pessoas se entendam, mas não há preocupação na qualidade desse áudio. Então, o resultado disso é que muitas vezes você tem ruído na gravação, você tem gravações com vozes que ficam metalizadas e na edição você tem uma tarefa árdua, principalmente quando é gravado com áudios separados, você tem uma tarefa árdua de tentar equalizar esses áudios e deixar eles da maneira mais parecida possível. O problema desses filtros, né, tipo noise gate, noise reduction e tudo mais, é que se você vai aplicar isso num áudio ruim, ele vai gerar um resultado ruim. Então, assim, 95% da qualidade final do programa, né, em podcast, vem da qualidade do material captado. As pessoas não param para pensar que o material captado, ele é importante na sua origem. Então, assim, se você grava um áudio ruim, né? Se você grava um áudio com qualidade ruim, Não adianta ficar tentando mil coisas para reduzir ruído, aumentar, nivelar e depois... Porque, assim, se você lida com uma matéria-prima ruim, o resultado vai ser ruim. Então, antes de pensar em noise gate, em noise reduction, esse tipo de coisa, eu acho que é mais importante educar quem grava para gravar na melhor qualidade possível, ensinando as pessoas que uma qualidade... uma boa qualidade de captação vai ser refletida numa boa qualidade de material final. Então, isso é fundamental, tá? Agora, se você tem realmente que trabalhar com redução de ruído, tem que tomar cuidado, porque essa coisa... O noise gate, por exemplo, ele faz uma limitação... Ele aumenta os ataques vocais, você pode até cortar alguma coisa, mas tem que ser muito preciso ali no setup ali do plugin para não ficar um áudio artificial. A redução de ruído é a mesma coisa, né? Você tem que ter, por exemplo, se você está gravando numa sala onde você tem um barulho constante, tipo um hum de lâmpada fluorescente ou um barulho de ar-condicionado e tal... para usar esses filtros é importante que você tenha pelo menos 10 segundos de ruído limpo para você ensinar o filtro, porque o filtro não faz mágica, você tem que ensinar ele o que é ruído. O software de áudio, de edição, seja qual for, ele não diferencia ruído de voz, para ele tudo é som. Então é você que tem que dizer para ele que aquilo ali é ruído, e aí dizendo para ele que aquela frequência é ruído, aplicar esse filtro para que ele tente reduzir esse ruído ao longo do áudio. Mas o resultado disso é que você tem perda. Você tem perda de frequência que vai impactar na voz. Isso pode fazer com que a voz, como resultado, fique metalizada, fica aquela coisa meio Decepticon. Então, na medida do possível, gravar numa qualidade que evite a necessidade de usar esse tipo de filtro. Mas se tiver que usar, então você garanta o isolamento de um trecho de pelo menos 10 segundos de ruído para você poder dizer para o filtro o que é que você quer reduzir. E aí você tenta fazer com que fique da melhor qualidade possível nas variações do setup. Muitas vezes, usando noise gate, por exemplo, como as pessoas falam de maneira muito, que varia muito a pronúncia das sílabas e tal, pode ser que o filtro coma o final das frases. E aí fica artificial. Então eu, particularmente, às vezes prefiro deixar um pequeno ruído e depois, ao colocar a música de fundo, ela disfarça esse ruído, se for pequeno. E aí, porque você tem aquela lei de que um som maior ele abafa um som menor, um som mais alto ele abafa um som mais baixo, e aí então a música vai dar uma disfarçada nesse ruído. Eu prefiro às vezes deixar do que aplicar esse filtro e perder sílaba. Quando as pessoas falam e diminuindo as últimas sílabas das palavras, você aplica o noise gate, ele come aquela sílaba, então isso também não é desejável, né? Mas precisa aprender a mexer com esses filtros, dependendo do software que você usa, você vai ver que ele tem mil e um setups diferentes. É questão de testar e, por tentativa e erro, chegar no setup ideal que ele atenda a sua necessidade de redução, quanto que você quer reduzir, tá? Espero que tenha ajudado de alguma maneira.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Ju Portilha, para quem está começando no podcast, você indica algum equipamento, microfone, gravador, para ter um áudio de qualidade? Então, ô Ju, esse negócio do áudio, do equipamento, ele é muito relativo, porque você pode investir muito num material bosta e você pode pagar barato num hardware bom. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai comprimir o podcast depois para a gente fazer a divulgação dele em 96 kbps, que é a alta qualidade do podcast. Não vejo nenhuma necessidade de preciosismo de você publicar um podcast hoje com mais do que 96 kbps em MP3. O próprio Nerdcast de alta qualidade, a gente exporta ele em 96 kbps, com 44 mil Hz de frequência, 16 bits, né? Um MP3 com uma compressão que vai ser no tamanho ideal, um programa com cerca de 90 minutos vai ter mais ou menos 50 mega de tamanho, porque você sabe que o que onera pra gente no podcast é banda, não é armazenamento, é tráfego, né? Então se você tem, sei lá, 5 mil downloads de um arquivo de 50 mega, você tem 5 giga de tráfego. E isso é o que onera. Se você tem lá um servidor, um programa, um serviço de hospedagem que não te onera pela banda, ainda assim você tem que pensar no tamanho do download que os seus ouvintes vão ter que fazer. Agora, existem equipamentos dos mais variados preços, qualidades e tamanhos. Eu acho que, para você começar, se você for gravar remotamente e você vai estar com todo mundo via Hangout ou via Discord fazendo essa gravação, eu acho que você pode investir num headset de qualidade, só que aí o seu áudio não vai ser captado por você, vai ser captado por alguém lá, e aí a compressão ela vai estragar o seu áudio de qualquer maneira. Então um headset de qualidade para quem grava só participando pode ser de bom tamanho. Agora, se você grava ele presencialmente, aí então você tem que pensar num setup que envolva pelo menos um microfone dinâmico de boa qualidade, um padrão. Padrão SM58, que a gente fala, que é aquele padrão de microfone dinâmico cardioide para vocal, aquele da Shure, que você pode comprar um padrão SM58, não necessariamente o SM58, que é um microfone caro. É um microfone aí que um original custa aí cerca de 100 e poucos dólares. Tem muita falsificação de SM58 na internet para vender, principalmente Mercado Livre. Então, você, quando for comprar um SM58, realmente, se você quiser, você precisa buscar um fornecedor confiável, né? Mas você tem microfones excelentes aí da Behringer, da Lesson mesmo, nacionais. Da Behringer alemã, no caso, mas da Lesson, que é nacional. Você tem microfones bons, daquele microfone de empunhadura, que é um padrão SM58 para vocal, que você pode começar bem. Mas esse microfone ele não pode ser ligado direto no seu computador. Você vai precisar de um mixer, de uma mesinha de som, para poder ligar esse áudio, esse microfone, e a mesinha de som, aí sim você conecta no seu computador. A mesa de som, por via de regra, ela é um mixer. Um mixer faz o quê? Ele mixa todas as entradas de áudio que você tem nele, e aí você consegue transmitir aquilo já mixado para o seu computador ou para um gravador externo para você poder gravar. Mas acho que os equipamentos básicos para começar é um fone de ouvido de qualidade e um microfone de qualidade. Para gravar no computador, existem programas gratuitos e o próprio Reaper, que é o software de edição agora que eu estou migrando do Vegas para ele, ele grava muito bem. Você pode usar o Reaper para gravação mixada sem problema nenhum. Ele vai gerar um arquivo que você pode programar para que seja em Wave ou em MP3, em qualquer tipo de tamanho que você queira. E aí você vai usar esse arquivo depois para você poder editar o seu programa. Mas acho que para começar, procurar buscar um microfone de qualidade, um fone de ouvido de qualidade. Tem episódios do Alotécnica que eu falo sobre microfone, que eu falo sobre fone de ouvido. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha lá para você poder ter ali as minhas recomendações sobre equipamentos.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Lucas Kevin. Léo, poderia dar alguma dica de como diminuir o ruído das gravações com microfone condensador? Eu comprei um BM-800, placa de som USB 7.1 genérica, e fica um ruído muito chato na edição. Pra que condensador? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Se você não trabalha num estúdio que é acusticamente tratado, isolado, que não tem ruído nenhum, ou como eu aqui, por exemplo, eu não estou num ambiente acusticamente isolado, eu tenho um tratamento acústico mínimo com absorvedores de áudio para diminuir o eco, porque aqui é um quarto adaptado para ser estúdio. Eu tenho absorvedores, alguns no teto, alguns na parede, dos dois lados, cortina, um pouco de absorvedor na minha parede da frente também, mas é um tratamento para absorver reverb, basicamente, é para que eu não tenha aquele sonzão de banheiro, aquele sonzão de cozinha. Mas eu não tenho isolamento acústico, meu ar-condicionado está ligado. Se eu desligar o microfone, ou se eu parar de falar, aumentar um pouco o ganho do microfone, você vai ouvir o barulho do ar-condicionado. Aqui você está ouvindo o barulho, só está ouvindo o som da minha voz, porque eu estou falando aqui com o meu SM7B, bem equalizado, com volume agradável. Mas se você não tem um ambiente acusticamente tratado, isolado, para que um microfone condensador? Primeira coisa que eu desmotivo você a investir é no microfone condensador. Para ambientes não tratados, para ambientes ao vivo, ambientes externos e situações como essa minha aqui, cara, é microfone dinâmico. Microfone dinâmico que é o microfone que é utilizado nos programas de auditório, é utilizado nos palcos de show, é utilizado... Microfone dinâmico porque o ganho dele é baixo, a sensibilidade dele é menor, você vai gastar menos no equipamento, obviamente, não precisa de Phantom Power, porque o microfone dinâmico não precisa da alimentação de extra, né, dos... quantos volts são do Phantom? Eu sempre esqueço, 48? Não precisa... É, porque se você colocar o microfone condensador num ambiente não tratado, não isolado, ambiente que eu digo ambiente de estúdio, aquele que você entra e você não ouve nada, aquele ambiente silencioso. Se não for para gravar num ambiente desse, o microfone condensador é jogar dinheiro fora, entendeu? Então, um microfone dinâmico resolve o teu problema. Agora, se você já comprou um condensador... Diminui o ganho dele, tenta diminuir o ganho dele, a sensibilidade dele, porque ele tem controle de ganho e tem controle de amplitude, né? Modulação. Todo microfone tem esses dois controles. O aumento de ganho e o aumento de volume, amplitude, né? Modulação. Diminui o ganho dele, confina o ganho dele o máximo possível e trabalha com o volume. E grava num volume que chegue até, no máximo, menos 6 dB, e aí você vai ter um áudio com uma qualidade com o mínimo de ruído possível. Se o seu ganho é muito grande, o teu ruído vai lá em cima. Ó, vou aumentar aqui o ganho do meu microfone. É que aí eu vou diminuir o volume dele aqui, ó. Botei o ganho, ó. Ó o ruído. Tá vendo? Então agora eu vou tirar aqui, vou diminuir o ganho de novo, voltar ele aqui, ó. Ganho dele tá num nível equilibrado, um pouquinho abaixo da metade, e o volume dele, a modulação dele, eu coloquei ele no 0 dB. Então aqui, mas esse microfone é um microfone dinâmico, é um microfone que não tem uma sensibilidade tão grande quanto o microfone condensador. E também depende muito do seguinte, ruído. Depende do ruído, você tem ruídos e ruídos. Aqui, por exemplo, tem o ruído de ambiência e o ruído do ar-condicionado, o ruído da CPU com a ventoinha aqui embaixo e tal. Você tem ruídos que são ruídos eletromagnéticos, ruídos de interferência eletromagnética. Esses ruídos são os mais difíceis de tirar, porque eles são resultado do maçaroco de fios que a gente tem, geralmente, e da posição geográfica onde você está. Então, por exemplo, o Átila, ele tem um problema sério, vocês devem conhecer, obviamente, o Átila lá do Nerdologia, grava o Nerdcast e tal. O Átila, ele tem um problema sério, porque o lugar onde ele mora, lá em São Paulo, ele ligou o microfone dele, ele começa a pegar interferência de rádio. No microfone. Ele não tem o receptor de rádio, ele não tem nada. Mas o microfone dele começa a pegar interferência de rádio. Por quê? Porque ele mora num lugar que tem muitas antenas, é cruzamento de sinal. São Paulo tem muitos tipos de problema. E você tem essa interferência. Outros lugares têm interferência, outras pessoas podem ter interferência de ruído eletromagnético, que é aquele barulhinho, aquele... Mas bem lá no fundo, aquele... ruidinho lazarento de maçaroco eletromagnético mesmo, né? Esses são os mais difíceis de tirar. Então, a melhor coisa para tentar reduzir isso é evitar o máximo possível misturar cabo de áudio com cabo de eletricidade, usar cabos que sejam blindados e balanceados, os cabos de microfone blindados e balanceados, para você ter aquela capa... Que bloqueia as interferências eletromagnéticas. E aí, através disso, você testar a questão do quanto que o seu ruído diminuiu. Tá? É uma questão de setup mesmo. Tem mixer que já tem um ruído on-board, vamos chamar assim, vai. Ele já tem um ruído nativo ali que você não consegue tirar. Então você tem que tomar cuidado com isso também.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Rogério Roosevelt, sobre a edição de sons no ato da gravação, além de fazer multitracking, host, convidado, música, qual equipamento idôneo para utilizar? Cara, essa pergunta é a pergunta de US$1 milhão. Equipamento idôneo, DAW, né? Os aplicativos especializados de áudio mesmo, de edição de áudio, o que mais tem variáveis aí para você poder escolher. Então, cara, qual equipamento eu devo usar, qual DOM eu devo utilizar, é uma pergunta que essa resposta não vai vir de mim, você tem que fazer tentativas. Não uso nenhum DAW para gravação, porque eu gravo direto no meu H6. O áudio que vem mixado da minha mesa, que ele tem o meu microfone, tem o som que vem do PC, tem o som que vem do iPad com as trilhazinhas, eu faço essa saída do mixer pro meu H6 e gravo. Mas isso porque o Radiofobia, os programas que eu gravo, geralmente eles já têm trilha de fundo. Quando não tem, eu gravo só a minha voz. Então não tem problema. Agora, quando tem, eu gravo tudo junto e gravo mixado. Eu não gravo tudo separado, não. Em canais separados, música num canal, voz na outra, não. Se eu faço ao vivo, é como se eu estivesse no rádio ao vivo. A trilha tá ali, o som tá ali, a vinheta, a voz, tudo junto. Então eu já gravo tudo mixado. Tá? Agora, como DAW, eu tô migrando, né? Isso já é público, já falei, tô migrando do Vegas pro Reaper desde o final do ano passado. O meu curso de edição na Alura eu já fiz ele todo usando o Reaper. E em breve eu vou começar uma série de vídeos nesse canal aqui, curso de podcast, dando tutoriais de edição e dicas e macetes que eu tô aprendendo com o Reaper também nesse processo de migração do Vegas pro Reaper. Então, é um DAW extremamente bom. Pra você ter uma ideia, o fator de convencimento que eu tive para migrar do Vegas, que eu uso desde que eu fiz o curso de rádio, em 2005, eu uso Vegas, usava, ainda uso, mas bem menos hoje. O fator de convencimento para eu mudar do Vegas pro Reaper foi o fato de que o meu amigo Billy, maestro Billy, o Billy Ambella, ele tá morando na Alemanha, trabalha com edição profissional de áudio, faz edição de áudio para game, faz áudio binaural e o cacete A4, tá usando o Reaper. Então, foi esse argumento que ele falou: Léo, vai pro Reaper, você não vai se arrepender, a sua migração do Vegas para ele vai ser orgânica, vai ser instantânea, em 2 dias você já vai estar fazendo tudo que você fazia no Vegas até hoje, e ele tem mil e uma coisas que você vai aprendendo a utilizar, você vai destravando, e ele tem uma série de tutoriais completíssimos em inglês, lá no próprio canal do Reaper também, no próprio site do Reaper, que eu tô estudando, e aí tem algumas coisas que eu acho que são legais, como não tem esses tutoriais em português, eu vou começar a fazer aqui nesse canal algumas lives também passando isso. Em breve, então, né, essa aqui, inclusive, essa live aqui é uma live de teste para saber se vai funcionar isso. Se funcionar esse método, eu vou começar a fazer, então, alguns conteúdos aqui também ensinando as pessoas algumas dicas que eu tô aprendendo ao longo do processo de migração do Vegas pro Reaper.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
O que mais? Ederson Nunes, polêmica, SoundCloud é ou não é podcast? SoundCloud, a princípio, não é podcast, assim como nenhuma plataforma é podcast. O podcast é a maneira como você transmite o teu conteúdo em áudio. Você tem um feed válido, esse feed válido você avisa os agregadores de que tem um áudio novo no ar, um programa novo no ar, e ele atualiza. Então, podcast não é o produto, podcast é o meio. Não é o que se grava que é podcast. A gente chama de podcast qualquer coisa, mas se ele não é transmitido via podcasting, ele não é podcast. Um áudio com uma imagem estática no YouTube não é podcast. Se você precisa entrar naquela plataforma única para ouvir, só pode ouvir daquela maneira, se a escolha de como ouvir não está na mão de quem ouve, a flexibilidade não está na mão de quem ouve, não é podcast. A SoundCloud é uma plataforma feita para você armazenar conteúdo em áudio. Ok, ele gera um feed? Ele gera. Mas ele é, por princípio, uma plataforma para quem compõe áudio, quem produz áudio, quem produz música, quem grava. Ele tem ali um contrato com linhas muito fininhas, que você deve ler com cuidado, e ele vai dizer que se você tiver podcast lá, ele deve ser voice only. Ou seja, podcasts que não tem música, podcast só com voz. E se ele achar em algum momento que você está infringindo qualquer direito autoral, ele pode, à revelia, ou seja, sem te comunicar, sem te falar nada, ele pode tirar o teu conteúdo do ar se ele interpretar do jeito dele, do algoritmo dele, que você está colocando utilizando uma música sobre a qual você não tenha direito. Lembrando que o SoundCloud, ele é regido pela lei americana, e aqui nós somos regidos pela lei brasileira. Então são leis diferentes, são leis separadas. Tem muitos amigos nossos que já tiveram conteúdo publicado no SoundCloud durante muitos anos, cujo canal em algum momento foi deletado sem aviso prévio, e isso aconteceu. E é exatamente essa falta de controle, essa insegurança sobre o seu próprio conteúdo, que faz com que eu não recomende o SoundCloud como plataforma para publicação de podcast. Tem muita gente grande que está lá, o B9, o Tecnoblog e tal, sem problema nenhum, se para eles funciona, ok. Mas como melhor prática para quem está começando, tem serviços que são melhores do que o SoundCloud, como o Libsyn, por exemplo, ou Podbean, que tem um preço mais barato do que o SoundCloud e que são serviços, esses sim, especializados para podcast. Especializados para hospedagem de podcast. Então, você pode pagar mais barato e utilizar um serviço que é dedicado, desenvolvido exclusivamente para podcast. Tendo esses... esses não são nem semelhantes, porque são serviços melhores, com pacotes maiores por um preço menor, não vejo justificativa de quem está começando a utilizar o SoundCloud, por isso que eu não recomendo. Muito bem, Batuque, Rio Grande do Sul, valeu. Alan Benfica, perguntando sobre o curso de podcast, se tem alguma parte sobre software de edição, tipo Audition, por exemplo. Tem sobre o Reaper no curso que vai agora na Alura. Audition, eu tentei migrar para ele, não me adaptei, não consegui. Agora, recentemente, a gente teve um evento do Spotify, agora em dezembro, que trabalharam comigo nesse evento o Mauri, da Rede Geek, e o Guilherme Afonso, da Estalo, e eles utilizam o Audition. O Thiago Miro, que trabalha comigo, também utiliza o Audition. E aí todo mundo, Léo, migra pro Audition, pro Audition. Eu tentei, juro que tentei, mas a lógica dele lidar com scroll de mouse e algumas outras coisas fizeram com que eu não me adaptasse a ele. Aí veio a indicação do Reaper pelo Billy, eu fui tentar migrar do Vegas pro Reaper, e foi orgânico, foi muito bom. Não, nada que eu queira fazer, eu não consigo fazer nele, ou seja, eu consigo fazer tudo que eu quero, então eu estou utilizando o Reaper a partir de agora no meu curso da Alura, que vai ser publicado daqui a alguns dias, e vou começar a fazer, como eu disse agora há pouco, nesse canal aqui, tutoriais do Reaper também, tá? Então, no curso de edição que você vai ver nesse canal, que tem o curso que eu dei no workshop da Campus Party, eu utilizei ainda o Vegas, mas agora para as coisas que... Eu ainda uso o Vegas em algumas coisas internas da empresa, mas publicamente para os meus cursos e para aquilo que eu vou ensinar a partir de agora, eu vou começar a utilizar o Reaper e vou indicar fortemente o Reaper. Rogério Roosevelt produz atualmente dois podcasts, um por ser host e outro com co-host. Fez um investimento no microfone e interface, como convencer os outros integrantes que isso é algo importante. negão, é importante mesmo, mas aí a importância quem dá é quem tá fazendo, né? Então você tem realmente que, através da qualidade do produto, né? O que você pode mostrar, na verdade, como fator de convencimento, é o seguinte, o meu áudio, eu investi em equipamento, eu investi em microfone, e o meu áudio tem essa qualidade. O áudio de vocês tem essa qualidade aqui. Tá aqui o porquê vocês devem investir. E investir não significa gastar uma puta grana. Investir significa investir inteligentemente, investir de maneira correta. Você poder utilizar o dinheiro que você tem, que nunca é muito. Se for muito, parabéns para você, o meu nunca é. Mas utilizar o dinheiro que você tem na melhor relação custo-benefício. E aí você mostra que o seu áudio tem uma qualidade melhor, o áudio deles não, por isso vale o investimento. Eu acho que essa é a qualidade sonora que você gera e a qualidade sonora, né, que eles geram sendo diferente, você já tem aí um fator de convencimento para poder mostrar que dá para você nivelar todo mundo com uma qualidade legal se todo mundo se preocupar em investir em equipamento, minimamente que seja. Randy Cunha, aqui mandando várias perguntas aqui. Antes tem o Sérgio Meota. Quando se diz um podcast tem tantos downloads, o download é a mesma coisa que reprodução ou é apenas um ouvinte realmente baixa o episódio? O Sérgio, depende, tá? A maioria dos provedores de hospedagem de MP3, como o Blueberry Hosting, o Libsyn, o Podbean, eles contam cada clique naquele MP3 como um download. Então, ele pode ser tanto um clique para download, como um clique para streaming, não importa. Houve uma requisição ao arquivo, houve um request ao arquivo, ele conta como um. Tá? E um é um. Não vem com essa de que um download é três, como se fazia antigamente, que eu tenho 1000 downloads, na verdade eu tenho 3000, porque podcast não é revista semanal, nem jornal, nem Netflix, que você tem uma assinatura e tem a maior galera que consome. Podcast é uma mídia individual. Via de regra, é uma mídia individual. Então, um download é um download. Então, então só para quebrar esse negócio de que ninguém tem 500 downloads, fala que tem 1.500 porque é vezes 3. Não. Isso é uma lógica que foi aplicada lá no começo, pensando como se faziam assinaturas de revista, de jornal. E aí, numa casa, você tem uma revista que vai ser lida por duas, três pessoas. Podcast é individual. Então, você tem um download e um streaming. Um clique ali conta como um download, um streaming. No Spotify é diferente. Deixa eu dar uma abrida aqui rapidinho, ver como é que tá. No Podcast Analytics do Spotify, agora, você tem outras informações. Você tem a quantidade de starts, que foi quantas vezes o seu programa foi clicado para ser reproduzido. E você tem a quantidade de streams, que é quantas pessoas ouviram pelo menos 60 segundos do seu programa. O Spotify tem esse dado porque o Spotify tem o sistema interno dele que permite você ele controlar isso e ele te dá essas estatísticas separadas das estatísticas que você tem do seu provedor de hospedagem. Mas, via de regra, um clique no arquivo, seja para download, seja para streaming, ele conta nas suas estatísticas como um download. Tá? Pode ser que o seu serviço seja diferente, aí você tem que ver lá como é que ele lida com essa questão das estatísticas. Mas, geralmente, é um clique, seja para streaming ou para download, ele conta como um download. Pergunta do nosso querido Sérgio Meota. Agora o Randy Cunha. Vamos lá, tem várias aqui na sequência, vamos ver. O que me incomoda muitos podcasts são aqueles pequenos segundos que o pessoal fica em silêncio ou respiros que aparecem demais. Quais as suas dicas para ajustar a dinâmica dos podcasts, o ritmo da conversa, etc? Acho que o pessoal ia se beneficiar com isso. Então, Randy, se você grava o programa ao vivo, você não tem como fugir disso, porque as pessoas estão em tempo real interagindo e dependem de se ouvirem para poder responder. Então, o lag da internet ele é resultado da qualidade do seu, da sua internet, né, do seu download e upload, mas também é resultado da compressão do software que você está utilizando. Então, às vezes, que nem, por exemplo, eu tenho 240 mega de fibra de down e 120 de up. Meu programa vai ter uma qualidade foda. Não necessariamente, porque você tem um cara que está lá com um speedzinho de 4 mega, a qualidade dele vai prejudicar a qualidade de todo mundo. Então, não tem como você ter uma internet foda e receber um áudio numa qualidade top de um cara que está transmitindo para você numa qualidade pior, uma qualidade baixa. Agora, se você está gravando ao vivo, você tem dinâmicas que você aprende. Eu, pelo menos, venho do rádio, eu tenho essa coisa do ao vivo, essa coisa do improviso, de fazer uma brincadeira, de jogar um efeitinho. O erro, ele faz parte da dinâmica, né? O improviso faz parte da dinâmica. Então, no ao vivo, você tem essas ferramentas dinâmicas que permitem que você gerencie essa coisa do intervalo, do espaço em branco. Muitas vezes eu... hoje em dia menos, mas antigamente, quando tinha um lag muito maior, e quem vem do rádio, a gente tem o Diogo, tá aí, o Diogo tá participando aqui do nossa live, Diogo Reverte, ele pode dizer isso muito bem também, que no rádio nada é tão pavoroso quanto o branco, chamado branco. O que a gente chama de branco no rádio é o silêncio, né? Se o som é a vida do áudio, o silêncio é a morte. Então, no rádio, o branco ele é imperdoável. Então, para evitar os brancos, a gente fala muito. A gente fala em cima, a gente puxa alguma coisa aí. Quando a gente vê que tem um segundo que já tá ficando aquele buraco, o cara não respondeu, não vou esperar ele responder, eu vou jogar a pergunta para outro. Então, tem essa dinâmica do ao vivo. Agora, se o seu programa é gravado e depois ele vai passar por uma edição, e na edição você vai fazer o corte dos erros, dos buracos, das respirações e botar a trilha, A única coisa que justifica esses segundos que o pessoal fica em silêncio ou a respiração que aparece demais é uma edição pobre. É uma edição de má qualidade. É uma falta de esmero no trabalho, no processo de edição. Porque um bom editor, ainda que você tenha um áudio só, uma faixa mixada com todo mundo conversando, um bom editor, ele sabe fazer esses cortes e fazer os ajustes com naturalidade para que não fique isso. Tá? Então, se o programa é gravado ao vivo, dinâmicas de improviso, dinâmicas que você pode ter ali de conduzir o programa, e esse é um papel fundamental do host ou dos co-hosts, podem ser utilizadas para evitar esses buracos, esses brancos. Agora, se o programa é editado e ainda assim fica com esses brancos, aí realmente tem que dar um puxão de orelha no editor e falar, vamos fazer um trabalho melhor aí, porque, né, nada justifica, a não ser uma edição preguiçosa, esse tipo de buraco, esse tipo de erro acontecendo.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Keller Steglich, é isso? Steglich. Falsificação tem aos montes. Não embarque no SM58 por R$200. Ah, tá falando aqui que a gente falou do SM58. É um microfone de R$600 para cima. É, ele está falando que curte o AKG P3S, que também é bem acessível. Microfone dinâmico para gravar podcast. Ah, eu tenho um condensador mega fudido, motherfucker, meu áudio vai ficar foda. Não. Não necessariamente. A não ser que você tenha, como eu disse anteriormente, um lugar acusticamente preparado, com redução de ruído, que você não ouve nada além da voz quando você liga o microfone, aí o condensador vai fazer uma puta diferença. Que é um microfone que se usa em voice over de estúdio, para dublagem, para, enfim, cantores em estúdio de banda e tudo mais. Mesmo banda, às vezes, usa microfone dinâmico também, porque o cara fala mais alto, canta mais, grita mais. É, mas é isso aí, Keller. Valeu aí pela participação e pela indicação do AKG também, que é um excelente microfone. É, que mais aqui? Sérgio Meota conversando com o Randy conversando com o Sérgio. Muito legal ver vocês interagindo aí também no chat. O meu amigo Vitor Estácio, lá de Belém do Pará, pergunta: os editores da Radiofobia usam todos o mesmo editor? Caso não, qual o workflow para compartilhamento de projetos? Boa pergunta. Vitor, a gente não usa o mesmo editor. A gente edita em editores diferentes. Uma das coisas que eu deixo livre para os editores da empresa é que cada um utilize, assim como eu recomendo nos meus cursos, que cada um utilize o aplicativo que se sente mais seguro, o aplicativo que conhece, o aplicativo que domina. Então, o que eu recomendo, o que eu falo com os meus editores é exatamente nesse sentido. Eu usei o Vegas a vida inteira, e aí o Jeff aprendeu a usar o Vegas também. O Thiago Miro, usávamos o Vegas, agora estamos migrando do Vegas para o Reaper. O Thiago Miro, ele se dá muito bem no Audition e ele usa o Audition. O Caio Corraini está usando o Reaper também, é outra pessoa que me incentivou a mudar para o Reaper. Ele usa tanto lá na Maremoto quanto nas edições que ele faz para a gente na Radiofobia, ele usa o Reaper também. O nosso workflow, ele é o seguinte: a gente recebe o áudio da melhor qualidade do cliente, geralmente gravado em Wave, ou em AIFF, ou num MP3 de bitrate alto, 320, 256, até 128 a gente aceita, porque o programa na qualidade alta que a gente vai exportar, ele vai ser em 96, então tudo que for acima de 96 kbps, no caso do MP3, ou Wave ou AIFF, que são sem compressão, a gente aceita, porque aí depois a gente vai comprimir, vai juntar trilhas. As trilhas geralmente elas são 128 para cima, as vinhetas são gravadas em 128 pelo menos, e aí a gente vai ter todo um material que tem mais do que 96 kbps para a gente poder comprimir para 96 e publicar. Então a gente vai ter uma qualidade de áudio excelente. O workflow nosso acontece muito assim: tem editores que fazem o processo completo. Então, eu não preciso receber, eu não chego a editar esses programas, o editor trabalha no programa de ponta a ponta, mas ele faz a exportação. Quando ele acabou de editar, por exemplo, o Thiago, no Audition, com os podcasts do Jovem Nerd, como Nerdtech, Nerdcast, os segundos programas semanais. Quem faz a edição desse material bruto é o Thiago Miro no Audition. E eu faço a revisão disso. Quando ele acaba de editar, ele pega o resultado do trabalho da edição dele, exporta em faixas separadas em MP3 128 para eu fazer a revisão. Eu faço a revisão, devolvo para ele, ele aplica isso no projeto dele e aí depois ele faz a sonorização e aí me manda e aí, entendeu? O processo acontece dessa maneira. Eu não necessariamente preciso usar o mesmo editor de áudio que os meus editores para poder revisar o projeto. Porque eu não reviso o projeto, eu reviso o áudio, e aí o MP3 que eles exportam para que eu revise, ele tá com a mesma timeline do projeto dele lá, eu aponto qual a minutagem, o que deve ser cortado, ou quando às vezes eu mesmo jogo no meu, e aí eu faço o corte aqui mesmo e depois eu exporto e mando para os meninos aprovarem, para os clientes aprovarem, sejam quem forem eles. Então, o nosso workflow ele acontece dessa maneira. Cada editor utiliza o software que domina e quando eu preciso revisar, ou outra pessoa, no caso do Jeff agora, que está também como gerente de edição, né, que eu estou chamando assim, que ele está também revisando outros trabalhos de outros clientes, a gente revisa isso no próprio... em qualquer aplicativo, porque a gente vai revisar a faixa completa que foi mexida pelo primeiro editor. O Eberson Jesus. Salve, Léo. Tem uma pergunta que você já utilizou o Zoom H4, H5, H6? Lembro do Vino Lutec, o Nerdcast é gravado com um. Sim, tá aqui. O Zoom H6 tá aqui comigo. É o meu gravador default aqui do estúdio. Usei o H4N durante muitos anos. Tenho um, inclusive. Tá emprestado pro meu amigo Jeff Paiva para ele gravar as entrevistas com a galera do tênis lá no backhand da Paralela. Jovem Nerd usa o H6, Paulo Silveira usa o H6 também nos podcasts da Lura, lá no hipsters.tech, no Carreira Sem Fronteiras e no Like a Boss. É um gravador excelente, com uma excelente qualidade. Se você tem um H6 e um microfone dinâmico, ou até 6 microfones dinâmicos, você tem um estúdio móvel standalone. Eu recomendo dar uma entrada no meu Instagram e você vai ver lá a montagem de um estúdio móvel dentro de um evento da SAP, que foi no SAP Now, em setembro do ano passado, onde a gente estava num ambiente extremamente barulhento, no meio do show floor, sem parede, sem isolamento nenhum, e eu fiz todas as captações das entrevistas utilizando um H6 com 4 microfones, e o resultado foi excelente. Esses gravadores da Zoom são ótimos, excelente custo-benefício. Tem equivalentes da Tascam também, que fazem a mesma coisa. É uma excelente opção, seja para você gravar eles sem precisar de um computador, gravar usando eles sem precisar de um computador, seja para você utilizar eles na extremidade do mixer como gravador final, sem necessitar do computador também, ou para você utilizar eles simplesmente como interface USB, para você poder, como o Jovem Nerd faz, juntar 2 microfones, como é o caso dele do Azaghal, junta eles no H6, joga o H6 como interface USB no Mac dele. Esse áudio dos dois vai para o Hangout que eles gravam com os caras, via Hangout, e aí tem uma faixa separada dos dois e uma faixa separada da galera no Hangout. Esses gravadores da Zoom são excelentes para isso. Randy Cunha de novo aqui. Quanto é justo ser cobrado e cobrar em edições de podcast? Essa é importante. Quais indicadores usar? Dificuldade, tamanho, alto, tarará. Bom, aqui eu vou recomendar para você o Alotênica. Deixa eu ver aqui porque eu não sei o número de cabeça. Alotênica número 63. Como precificar o seu trabalho com podcast? Programa que eu publiquei no dia 19 de fevereiro de 2018, tá? Alotênica número 63. Como precificar o seu trabalho com podcast? É um programa exatamente com essa finalidade, onde eu expliquei todas as variáveis e tudo aquilo que você precisa saber caso você queira trabalhar com isso, seja como produtor, seja como editor, seja como qualquer outra função profissionalmente relacionada ao podcast. Nesse Alotênica eu tenho um programa com mais de uma hora de duração, dando exatamente todas essas dicas de precificação para você poder fazer, cobrar o valor justo pelo seu trabalho, que você seja competitivo e, ao mesmo tempo, que o seu cliente consiga pagar por esse serviço. Esses métodos que eu explico no Alotécnica 63, de precificação, são os métodos que eu utilizo na Radiofobia Podcast Multimídia para precificar os nossos trabalhos aqui com os clientes em qualquer área relacionada a podcast. Tá bom, Randy? Dá uma olhadinha lá que você vai curtir. O Keller falou que essa foi uma boa pergunta. O Williamar, é isso? Williamar Paulino. Léo, uso Vegas. Qual a altura da trilha sonora? Depende da trilha. A altura da trilha sonora depende da trilha. Depende do áudio que você vai utilizar. Tem trilha que é gravada mais baixa, tem trilha que é mais alta. A regra, tem trilha que eu uso com menos 23, menos 25, menos 30, menos 32, menos 35. Depende da trilha. Cada trilha tem uma amplitude, tem um volume, uma modulação diferente. Você tem que ver qual é a trilha que você usa para poder você botar o volume adequado. Mas, ô Williamar, o mais importante é o seguinte: independente do volume da trilha, a trilha ela é um complemento importante no áudio do podcast, porque a sonorização é importante, mas ela não deve ser protagonista, tá? Então toma sempre cuidado com isso. A trilha ela é importante ter uma coerência com o tema, com o estilo do programa, mas ela tem que ser... O volume dela tem que ser alto o suficiente para você poder ouvi-la e baixo o suficiente para não atrapalhar a voz, tá? Então ela não pode se sobressair à voz. Se você tem uma trilha muito repetitiva, com batidas muito fortes e tal, e ela está num volume um pouquinho alto, ela pode chamar mais a atenção do que o conteúdo que está sendo compartilhado ali no bate-papo, na voz em si. Então, o volume de trilha não importa se é menos 20, menos 30, menos 80 dB. Menos 80 não existe, mas menos 35 dB, não importa. A trilha tem que ser alta o suficiente para ser perceptível e baixa o suficiente para não atrapalhar o papo, para não tirar a atenção do papo, para não sobressair sobre aquilo que está sendo conversado. O que mais? Lucas Kevin também agradecendo, falando que está usando o Reaper e vai acompanhar as aulas. Maravilha. Senhorá, olha aí, meu amigo Senhorá, dizendo que o Reaper tem crescido, que ele quer aprender no curso também. A versatilidade, multiplataforma, até mobile. É isso aí, Senhorá. O futuro nosso vai ser o Reaper por enquanto. Eu acho que vale muito a pena essa migração, ainda mais que é um aplicativo que ele não limita você nenhuma função na versão de avaliação. Ele tem uma licença de $60 que é paga, que vale muito a pena, mas ele tem um período de avaliação grátis que você pode ir usando esse período de avaliação ad eternum, se você quiser. Mas eu recomendo que você utilize ele pelo menos por uns 2 meses de graça, utiliza ele lá, e aí depois, se você curtiu, como a licença vale para o desenvolvedor, né, começar a melhorar o programa, ele tem atualizações quase semanalmente, então vale muito a pena, você vai lá, investe uma graninha e ajuda também o desenvolvedor a fazer um aplicativo melhor para que a gente possa usufruir da melhor maneira possível. Que mais? A Tela Soluções em Áudio participando também. Edu Costa, como precificar o serviço de produção? Está falando aqui também essa mesma pergunta. Falando que tem muita gente no mercado de marketing pedindo para algumas produtoras que mandam os orçamentos mais malucos e variados possíveis. Dá uma ouvida lá no Alotécnica 63, que ele vai ajudar você a entender essa questão da precificação. Obrigado aí pela participação, né? O pessoal do Soluções em Áudio também aqui com a gente. É uma honra ter toda essa galera legal, o Senhorá também. Quem mais tem aqui que eu não falei ainda? A live tá chegando na hora. Quando der uma hora e pouquinho, eu vou parar, tá? Quem mais tem aqui? José H. Escutar podcast em 2 vezes ou 1,5, na sua opinião, perde muita coisa ou depende do podcast? Lá, você vai me perguntar essa polêmica mesmo, esse negócio de... Cara, ouve do jeito que você quiser, assim... Se você consegue entender o que está sendo dito, ouve. Agora, tem que ver também assim, qual é o teu objetivo em ouvir o podcast. Você quer absorver conteúdo o mais rápido possível? Acelera. Você quer ter a melhor experiência possível, para ter a experiência que o editor trabalhou para que você tivesse, no caso do Nerdcast, por exemplo, que é um programa que tem um cuidado fudido, a gente tem um cuidado fudido com trilha, com a trilha tocar no momento adequado, trabalhar a emoção daquele momento e tal, se você acelerar, você vai perder essa sensação. Se você acelerar, você vai perder essa experiência. Mas se o seu objetivo é absorver o conteúdo e você está cagando para esses detalhes técnicos e para ter a experiência que o editor quis que você tivesse, acelera, não tem problema nenhum. Tem programas que são bate-papo, programas de curso, programas que são que nem o meu Alotênica. Alotênica você pode ouvir acelerado, se você quiser não estragar a tua experiência, eu já falo rápido, falo pra cacete. Se você acelerar e conseguir ouvir ainda assim, parabéns, você vai ouvir vários programas num tempo menor. Mas depende da tua experiência, não existe certo e errado. Existe o que funciona para você. Se funciona para você ouvir mais rápido e absorver mais conteúdo, manda ver, não tem nada, não tem nenhuma regra. Tanto é que o aplicativo tem essa função que é para ela ser utilizada se você quiser. Então, manda ver. Que mais? Vamos lá, aqui Gustavo B. Oliveira mandando um abraço, o Keller dizendo para citar mais esses sites sobre podcast, que sites? Ah, outras opções além do SoundCloud, ele usa o iVox, mas só tem, então tá no Alotênico 82, o Keller, tá aí, programa que foi ao ar segunda-feira passada, 5 maneiras de hospedar o seu podcast, tá lá para você ouvir quais são as 5 maneiras que eu recomendo comparando. Ali tem hospedagem em servidor próprio, Podbean, Blueberry Hosting, Libsyn e Anchor. Os 5 maneiras estão lá devidamente comparadas e avaliadas por mim nesse Alotênica número 82, que está lá totalmente de grátis para você poder ouvir. Aqui o Edu Arrai falou que também é adepto do Audition, o Senhorá dizendo que também sofre assédio de Audition... O Alan Benfica também não consegue se adaptar ao Audition, usa Audacity Vegas. Audacity, não, obrigado. Vegas, sim, mas vai pro Reaper que você vai se dar bem. O Edu Arrai falou que já pensou olhar o Reaper. E o Rogério Roosevelt, mais uma vez aqui. A galera aqui mandando abraço pra mim, pro senhor A, uma honra. Começar a editar podcast pra Marco Antônio Porto, dizendo que assistiu o workshop essa semana, vai começar a editar podcast agora. Seja bem-vindo. Reaper é pago, dá para usar free, já expliquei. Assim como a maioria não possui quarto para gravação, o Rogério Roosevelt usa ambiente não tratado, muito menos isolado, mas macetes para melhorar o áudio e diminuir o reverb. Vamos lá, pergunta aqui legal, hein? Quais macetes para melhoramento do ambiente para diminuir o reverb? Isso eu falo no meu curso de produção. É importante. Áudio é bicho solto, tá? Ou se você entende o princípio de como que o áudio se comporta, é o seguinte: ele se desloca em linha reta, a onda sonora se desloca em linha reta. E imagina uma bolinha de tênis. Quando você joga uma bolinha de tênis numa superfície reta, ela bate e ela é rebatida de volta. Ela volta com menos força, mas ela volta. Se você joga uma bolinha de tênis numa cortina, por exemplo, ela vai bater na cortina, vai ser absorvida, essa energia vai ser absorvida e ela vai cair no chão. O áudio se comporta da mesma maneira. Se você fala, se você tem uma fonte de emissão de áudio aqui, ela vai, a onda sonora se desloca em linha reta. Se ela encontra uma superfície lisa, uma superfície que não tem nenhuma textura para ela ser absorvida, ela vai ser rebatida e vai voltar. E dependendo do ângulo que ela bate, ela rebate em ângulos diferentes. E cada rebatida se transforma numa outra fonte de emissão de áudio. E é isso que nós chamamos de reverb. Você tem uma emissão, no caso da minha voz aqui, eu tenho uma emissão aqui, mas ela vai, bate na parede lisa. A parede lisa rebate ela para os dois lados. Eu tenho mais 2 emissões. Ela rebate numa outra parede que rebate no teto. Eu tenho mais, sabe, em progressão geométrica, você tem várias mini emissões que são a consequência da primeira, e é isso que a gente chama de reverb. Então, o áudio, para você poder ter a melhor qualidade sonora possível, como essa que você está me ouvindo falar aqui agora, ele deve ser confinado. O áudio deve ser confinado, mas confinado com superfícies absorvedoras. Então você utiliza, se puder, espuma acústica, que ela é absorvedora, ela tem esses desenhos, essas ranhuras todas que facilitam o áudio, aquela coisa de casca de ovo, de caixa de ovo que a gente fala, é porque ela facilita o áudio ser absorvido e não ser rebatido. Tapete, carpete, cortina, quadros de tecido, estante com livros, tudo que você puder colocar nas paredes, no teto, no chão, que crie um ambiente confortável, não confortável para a gente sentar e sentir, mas um ambiente que crie uma sensação acústica confortável, que crie aquele som mais abafado, que você fala e não tem aquele eco, aquele reverb de banheiro, você vai abafando isso. Quanto menor o espaço, mais fácil de você confinar o áudio, por isso que você tem aqueles booths de gravação, né, que você é um quadradinho só, você enfia a cara lá no meio e o som vai estar abafado. Eu conheço locutores profissionais que gravam voice over, comercial de TV e tal, que quando eles estão viajando, eles pegam e gravam dentro do guarda-roupa, colocam roupas, colocam um edredom no fundo, um travesseiro, alguma coisa, bota o computador em cima da tábua de passar. E dentro do guarda-roupa, com a cara enfiada no guarda-roupa, eles gravam, porque ali você vai abafar o áudio. Então você tem que confinar o som para você poder evitar o reverb. Quanto mais você consegue confinar o som, mais você elimina a reverberação. Eu acho que eu tenho uma Alotécnica falando sobre isso. Eu falo sobre isso no meu curso de produção, com certeza. Mas eu ainda vou fazer um programa específico falando sobre dicas para você tratar, dicas para você tratar de forma prática e com pouco investimento, gastando pouco, o seu ambiente. Mas a regra básica é essa: confinar o áudio com superfícies absorvedoras, para que ele vá, ele bata, ele seja emitido e aquela fonte de emissão não rebata e não gere outras fontes menores. Para aí, então, o resultado disso é a diminuição do reverb.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Acho que é isso, né, gente? Ó, quero agradecer aqui, Daniel Benoni perguntando se vai ter workshop de Reaper. Eu pretendo, nesse canal aqui, começar a desenvolver um conteúdo voltado para o Reaper. O meu curso de edição de podcasts, que vai ser publicado na Alura nos próximos dias, já foi feito utilizando o Reaper, mas eu vou criar nesse canal aqui uma série de tutoriais do Reaper que eu devo fazer nesse formato de live, mostrando dicas práticas com captura de tela, de como se faz, né, de como se opera, de como se mexe essa questão do Reaper. E aí, depois que o curso de edição lá for publicado, aí eu vou começar também aqui uma série complementar, dando dicas mais precisas e mostrando um pouco do que eu estou aprendendo na operação dele no dia a dia. Espero que vocês aí se inscrevam nesse canal, se não se inscreveram ainda no curso de podcast, por favor, ativem a notificação, porque eu vou começar cada vez mais a utilizar ele daqui para frente na minha atividade aqui de compartilhar conhecimento sobre podcast. Quem mais? Últimas perguntas aqui, Daniel Benoni, foi essa pergunta que eu respondi agora. Que mais? O Williamar Paulino aqui também falando sobre microfone. Eu recomendo que ouçam a Alotécnica que tem só sobre microfone. Deixa eu localizar aqui para você. Alotécnica microfones. Alotécnica número 15. Olha aí, lá no comecinho, programa de junho de 2014. Vamos falar sobre microfones. E depois eu tenho outro também, número 22, tirando dúvidas sobre captação de áudio. Então eu recomendo esses dois episódios aí para você, William, o Alotécnica 15 e o 22, onde eu falo bastante sobre microfone e sobre captação de áudio.
Alotécnica!
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 Segue programação, Técnica!
E aqui nós encerramos, então. Espero que você tenha gostado. Espero que algumas dessas dúvidas do pessoal que participou da live comigo sejam também dúvidas que possam ter esclarecido aí algo que você queria perguntar, algo que você gostaria de saber. Eu, como disse na abertura do programa, gostei dessa experiência e eu vou repetir ela mais vezes e vou fazer através de lives. Eu tô pensando também em fazer tutoriais de edição do Reaper, mostrando dicas, coisas que eu tô descobrindo no dia a dia, macetes que eu tô aprendendo, e eu acho que essas lives vão ajudar também você aí que quer se aperfeiçoar nas técnicas de edição, a conhecer um pouco melhor do aplicativo. Eu já tô aqui fuçando muita coisa no dia a dia, descobrindo muita coisa legal, por que não compartilhar isso com você? Então, para você aí correr o risco de saber quando que uma live vai acontecer, eu recomendo que você assine lá o meu canal Curso de Podcast, youtube.com/cursodepodcast, e siga também lá nas redes sociais, facebook.com/cursodepodcast, no Twitter é o @cursodepodcast, e tem também o nosso site cursodepodcast.com.br. Para você poder ajudar a gente a fazer os próximos episódios do Alotênica, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão de tema, a sua sugestão de pauta para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. Você pode interagir também com a Alotênica através do @alotenica no Twitter e também curtir a nossa fanpage facebook.com/alotenica no Facebook. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Esse mês foi especial, tivemos 2 episódios, mas agora em fevereiro a gente está de volta com mais um episódio do Alotênica para você, tirando suas dúvidas e esclarecendo sempre alguns pontos relacionados à produção de podcast, compartilhando a minha experiência. Espero que você esteja aqui também no próximo episódio. Como sempre, eu conto com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.